seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você vai ouvir tudo sobre o mundo da bola. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado, eu tenho um menino que nasceu para ser âncora, mas é tão inteligente que virou comentarista, Andrews Neri.
Estamos com problemas técnicos no Cartola, mas estamos trabalhando para resolver.
Temos também o bom malandro, conquistador, que entrevista artista e tem pique de jogador, Guilherme Simer, ou Boleirão.
Ei, apresentador. Acho que o Flamengo errou e trouxe, em vez do auxiliar do Guardiola, foi o auxiliar do Abel Braga.
E não podemos esquecer do cara que fala mais rápido que Nenê, Ganso e Fred puxando contra-ataque, João Lucas.
O medo do Renato Gaúcho é o do desemprego.
Então roda a vinheta que o programa de hoje promete.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade.
O João Lucas, ele... deu uma puxada no nariz depois que ele falou.
Tá muito bom.
Olha, já, o programa já começou, porque senão vai ser cortado.
Então, rapaziada, não deu pro menino Ney, né? A gente bem que torceu, a gente, nos nossos palpites, todo mundo apostou no time do PSG, mas não deu pra segurar o João Lucas foi o único sóbrio ali naquele momento, diferentão, que foi contra todo o Brasil. Talvez seja até por isso que o PSG tenha perdido.
Cara, jamais. Quem sabe, quem me conhece sabe o quanto que eu torci pro menino Ney levar essa, filho. Era o jogo do cara. Era o jogo do cara. O jogo que ele fazia dois, botava o troféu debaixo do braço e levava o The Best.
E o que você acha que faltou, assim, pro time do PSG conseguir ter esse feito?
Camisa, lateral, faltou tudo, camarada. O meu segurando a bola, recuando a bola pro Neuer naquele lance, cara. Pelo amor de Deus. Aí o cara me fala que ele tem tudo, ele ganhou tudo, ele não precisa de mais nada pelo PSG, só a Champions. Ah, faça-me um favor, bicho. O cara tá de sacanagem.
E você, Guilherme, o que você acha assim que pesou pro time do PSG?
Não, aproveitando o gancho aí, pesou a perna do Mbappé na hora de chutar, né? Acho que o menino tá cansado, sei lá, deve ter corrido uma meia maratona ali antes do jogo, porque pra chutar aquele petelequinho ali, meu filho, rapaz, nem de olho fechado eu perdi aquele gol, velho. Mas falando sobre o jogo, assim, se o João gostou da questão das laterais, eu acho que esse nem foi o maior problema do PSG nesse jogo. Achei o Kerry muito bem, inclusive... O Davis não foi o Davis dos últimos jogos. O Kimmich não foi o Kimmich dos últimos jogos. Mas eu acho que o maior problema do PSG é o meio de campo. É só pegar como exemplo do outro lado ali, que já a gente vai falar dele. Mas o maior problema é o meio campo. Porque você pega nesse futebol de intensidade hoje, esse futebol precisa de criatividade, de movimentação. É um meio campo de jogadores que são, pô, jogadores burocráticos. Assim, você não vê um cara fora de série no meio campo do PSG. Eu acho que o maior problema tá ali. Você pega o outro lado ali, o Thiago Alcântara, que botou o jogo dentro do bolso. Faz total diferença. E aí passa, né? O time gastou 1 bilhão em contratações para ataque, mas esqueceu do meio campo e a defesa total.
É, o meio campo, assim, sempre foi um problema do PSG, né? Que a gente lembra que tinha Rabiot, era Matuidi, já foi Verratti, que tava no banco nesse jogo. E nunca teve, assim, um grande meia que pudesse levar o time do PSG uma bola, assim, melhor para ataque, né? Como o time do Paertin. E para você, Andrews, assim, o que faltou pro PSG?
Olha, eu acho que faltou um jogo coletivo mais forte. Isso já era flagrante, né? O jogo do Bayern era muito mais forte do que o do PSG. Concordo que o meio-campo foi um problema, sim, mas eu acho que os problemas dos laterais são flagrantes. Porque, realmente, o time que gasta muito não pode ter um lateral como o Kerrer. E o Bernal, ele é um bom lateral, mas seria um lateral como um bom reserva. Ele não serve para ser titular de um time, ainda mais sendo o PSG. Então, realmente, acho que precisa de um certo investimento nas laterais. E não acho que o Kerrer fez um bom jogo. Acho que ele perdeu muitas bolas. E acho que o gol também foi nas costas dele. Então, acho que muitos problemas do PSG passou pelo Kerrer também. Mas, claro, que ele não é o único culpado. No meio campo, quando o Verratti entrou, eu achei até que podia ajudar. Só que o Verratti entrou em campo na primeira marcha. Da primeira marcha. Muito lento mesmo. Eu até estranhei a atuação do Verratti. Porque ele pegava na bola e parece que tinha alguma coisa prendendo o pé dele. Ele não conseguia chegar na bola. Tava correndo muito pouco. E também a atuação do Neymar abaixo do nível. Acho que isso contou. É, ele não jogou bem, essa é a verdade. O Mbappé com o pé totalmente descalibrado. Na minha opinião, em alguns momentos do primeiro tempo também, sem querer tocar a bola. Então, uma série de coisas negativas que aconteceram com o PSG. E o Bayern, com todos os méritos, sempre soberano, sempre com um jogo coletivo muito forte, sempre explorando seu tipo de jogo e muito bem preparado pelo Hans Flick, conseguiu achar o caminho do gol e vencer a partida. Eu acho que para a próxima temporada eu não demitiria o Tuchel, permaneceria com ele, porque apesar de muito passar pelo Neymar também, ele levou o time pela primeira vez à final, mas acho que precisa aí de umas 4 ou 5 contratações pontuais.
Não, com certeza. Mas assim, acho que a questão do Verratti, a gente tem que ressaltar que ele voltou de lesão no jogo passado, né? Foi 4 dias atrás, 5 dias atrás. Então ele tava, tipo assim, só a bosta. Eu acho que aí que mora. Você vê que a falta de planejamento e a falta de contratação do PSG ficou nítido, porque precisou botar um cara em jogo que não tava bem, velho. Não tava nitidamente bem. Ele podia, sei lá, entrar ali, tá com infiltração, qualquer outra coisa, podia jogar, mas o mais provável de acontecer era que ele não entrasse bem, foi o que aconteceu. Assim, a gente vê essa falta do meio de campo, quando o Tuchel, apesar de eu ter gostado dessa substituição, quando o Tuchel chegou ao PSG, de puxar o Neymar pra dentro, deixar ele mais solto, você vê nítido isso, e o quanto essa falta de meio campo atrapalhou ontem, que eu digo assim, com o Neymar tendo que fazer esse papel de 10, tendo que voltar para armar o jogo, para usar o Mbappé na velocidade, o Di Maria também vindo por dentro, ficou nítido ontem porque o Neymar, quando ele tinha que voltar, ele ficou encaixotado no meio campo do Bayern. Então, aquele coisa dele sair, de puxar pra ele, pro individual, ele não conseguia, porque tava o Goretzka toda hora dele, o Goretzka, ah, Mário, filho, o cara é gigante. Tava ele todo lado dele, o Thiago tava marcando ele muito bem. Então, assim, eu acho que essa questão passou principalmente, e eu falei da questão assim, do Kerr, eu também, eu achei ele bem mal. Eu achei o primeiro tempo dele muito bom. Mas a questão do gol, eu acho que foi uma falha coletiva ali. Antes do gol, o Thiago Silva sai para dar o bote no meio da área. Na hora que ele sai para dar o bote no meio da área, o Lewandowski fica solto. E o que o lateral naturalmente faz quando o zagueiro sai? O lateral puxa para fechar o meio, não é? Fechar o centroavante. Na hora que ele faz isso, o Coman fica solto nas costas dele. E ele fica indeciso entre o Coman e o Lewandowski para marcar. Eu acho que foi uma falha na defesa e que é natural do jogo. Coisa de posicionamento. Na hora que um sai, era para um volante ter descido ali, o Marquinhos ter feito a do zagueiro. Tem várias possibilidades, mas eu acho que o erro ali foi mais coletivo do que individual. E é isso, decisões são decididas nos detalhes, né? Finais são decididas nos detalhes.
Eu concordo, craque. Mas, assim, para mim, a hora que o Kerrer começou a complicar no jogo foi justamente depois do gol, assim, né? Porque o time do PSG tomou aquele gol e ele meio que sentiu, assim, dava para ver nitidamente que ele ficou abalado. Tanto que depois do gol tem uma jogada igual que o Coman teve a mesma chance, só que no pé, né, no pé esquerdo, e não fez. E depois o Coman começou a deitar nele. Qualquer drible que o Coman tentava, ele completava. Até que o Hans Flick tirou o Coman, que foi uma alteração que no momento eu não entendi, mas acabou dando certo. Colocar o Perisic, e depois disso, eu acho que assim, depois de 30 minutos do segundo tempo, a gente não teve mais jogo. É assim, o Bayern de Munique pegava a bola e jogava assim, um para o outro com a mão. Era toda hora tinha uma faltinha, um jogo picado, bola para fora, uma cera. Então ficou muito complicado o PSG, que perdeu a cabeça também. Chegou um momento ali que era falta o tempo todo.
O jogo, depois dos 30 minutos, era assim. Tocava pro Neymar para ver se o Neymar fazia alguma coisa. Aí o Neymar caía, tomava uma porrada. Aí o bicho começou também a perder a cabeça. Aí depois, pô, tocava no Mbappé. Aí o Mbappé queria fazer tudo sozinho. Mano, virou isso. Acho que o PSG, velho, não deve ter dado nem 10 chutes no gol, nem 5 chutes depois ali. Nem pra amassar, mano, o que aconteceu contra... Velho, eles não tem, tipo assim, não tem bola, igual você falou.
Até o desespero, assim, de jogar a bola na área o tempo todo, não conseguiu. Ficou claro, assim, que o Icardi não tava com prestígio, né, com o Tuchel. E não apareceu, nem tirou o uniforme, assim, pra aquecer. E você, João Lucas, tá quietinho? Eu queria que você me falasse assim, desse time do Bayern, né? Porque mesmo que o PSG não tenha feito uma grande partida, o Bayern é um dos melhores times da história da Champions, né? Você já levantava isso nos episódios anteriores.
O grande especial desse Bayern realmente foi o Hans Flick. E a gente percebe isso exatamente no momento que ele coloca o Coman como titular, tirando o Perisic, e o Coman faz o gol do título, o gol de uma final de Champions que foi truncada, que foi puxada quase uma Copa do Mundo. Na verdade, foi uma Copa do Mundo, porque um gol decidiu todo o jogo. E realmente você tem ali a mesma coletividade de um time que ele já mostra experiência, que ele já mostra, já mostra que tem peças ali que trabalham muito bem pela equipe, que é o caso do Thiago. O Thiago Alcântara, ele consegue um desempenho assim, à la final perfeita de um jogador em campeonato mundial, trazendo peculiaridades da posição dele. Trazendo uma marcação bem marcada. Trazendo uma marcação bem marcada.
Uma marcação bem marcada.
Essa vai lhe deixar. Uma marcação bem marcada. Mas, Jucas, acontece, mano. Eu falei que a decisão tem que ser decidida no detalhe.
Mas a marcação dele, que nem vocês apontaram, ele sempre estava no momento certo para marcar o Neymar. Então, realmente, é uma marcação bem marcada. É uma posição que, se ele não faz o jogo ali, por exemplo, é o cara que anula basicamente o jogo todo. Sim. Ele anulou o jogo do Neymar ali, foi exatamente aquilo que a gente falou. O PSG, depois dos 30 minutos, ele estava jogando bola para o Neymar, tentar resolver a parada, ou o Mbappé fazer a individualidade dele. Não deu certo, por quê? Muito por causa da experiência, acho que nem diria da experiência, mas também da maturidade do time e, por outras horas, provido da inteligência do Thiago Alcântara, de neutralizar o adversário. O PSG não tinha o que fazer, mas muito assim, na minha visão, eu esperava o pior para o PSG. Realmente eu esperei 4 gols ali para o PSG, que não aconteceram. Muito porque o PSG entrou focado. Eu acho que também o Bayern, ele entrou um pouco temeroso. Ele não era aquele Bayern das semi, quartas, oitavas de final, onde ele já entrava com vontade para fazer 3 gols e administrar a partida e vencer no detalhe. Vencer na sobra, para fazer 4,
bem, 5 né, gols. Com propriedade. Eu acho assim, eu acho que o primeiro tempo foi muito bom e teve muito essa questão que o Lucas falou, assim, dos dois times se respeitarem bastante. Acho que naqueles primeiros 15 minutos ali dá pra ver nítido. Eram os caras, tipo, eles iam atacar, mas assim, com medo de ficar cobertor curto, de não sobrar lá atrás. Tava todo mundo indo muito tenso, apesar de não ter torcido nada, mas era nítido que os times estavam se respeitando bastante. Mas acho que essa questão do Bayern realmente mereceu. É o primeiro time a vencer 100% na Champions League. Então foi mais que merecido. E tem muito essa questão do técnico. Muito do técnico entender as peças que ele tem na mão ali. E a gente falava assim, quando saiu o Coman na escalação, todo mundo ficou, o quê? Como assim Coman? Coman tava entrando uns 5, 10 minutos acabando nos últimos jogos. E aí o cara entra, faz o gol do título, ainda podia ter feito outro, ter saído com 2 gols. Eu acho que passa muito por isso, assim. A gente viu o Thiago ali na linha de defesa marcando, e ao mesmo tempo você vira lá na frente construindo, assim, velho. Um cara que domina o meio campo. Ele é o verdadeiro meio campista. Faz todas as funções ali, executa elas muito bem. E assim, tem uma coisa que passa muito que quando o Thiago era da base, ele foi, falaram para ele que ele poderia ser chamado para a seleção espanhola e tal, que falaram que vários outros jogadores como ele apareceriam por aí no Brasil. Sendo que não tem nenhum jogador, não tem nenhum jogador no Brasil que joga como o Thiago Alcântara. O cara é sensacional e eu acho que o Thiago Alcântara está para mim como o Gnabry está para o João Lucas.
E para você, Andres, você acha que brilhou assim, a estrela do Hans Flick? Porque realmente o Coman ele entrava assim, como o Guilherme falou, faltando 15 minutos e tudo. E até uma substituição que era mais lógica era colocar o Coutinho, que já jogava ali pela esquerda e vinha até aparecendo bem nos últimos jogos, né?
Não, com certeza. Eu queria só dar um adendo ao que o Guilherme falou do Goretzka marcando o Neymar. Eu só tenho uma coisa para dizer sobre a academia do Bayern. Nós trabalhamos com fibra, porque é impressionante, todo jogador que chega lá fica bombado. Quando o Goretzka chega do Schalke 04, ele era muito magro mesmo. E hoje, realmente, ele é um armário, ele é muito imponente fisicamente. O próprio Coutinho também chega magro e consegue ganhar bastante massa muscular. Enfim, não estou dizendo que isso influencia no jogo, mas é um modelo um pouco peculiar do Bayern de Munique. Os clubes europeus, em geral, trabalham mais essa parte física, mas o Bayern trabalha muito mesmo. Sobre a estrela do Hans Flick, realmente, ele mexeu muito bem, né? O Coman não é nem unanimidade na torcida do Bayern, mesmo assim ele colocou. E foi bem. Não só pelo gol, ele jogou bem mesmo. Né? No primeiro tempo, ele estava partindo para cima do PSG e estava conseguindo ganhar ali no lado esquerdo.
Pareceu o Pedro Rocha.
Boa partida dele. Então foi uma boa partida do Coman. Eu destacaria realmente que os laterais não jogaram bem. Fiquei surpreso também com a atuação do Davis. Mas como é um jovem, a gente dá um desconto, né? Talvez estivesse nervoso, final de Champions, muito novo ainda. Mas no geral, o Bayern mereceu muito esse título. E realmente, como o Thiago Alcântara joga bola, né? E como é curioso o Bayern deixar ele sair, pelo menos é o que apontam os jornais europeus, que o Thiago Alcântara está de saída do Bayern de Munique, como provável destino, o Liverpool. Enfim, coisas do futebol.
Não, o Endrick quase chorou agora que ele vai pro Liverpool. Meu Deus do céu.
Sentiu. Do não, ele já tá, meu Deus, cara.
Ele não conseguiu nem terminar de falar. Ele tava tipo, não, e o Thiago Alcântara, né, tá chegando pro Liverpool.
Só cuidado pra não acontecer o que aconteceu com o Tino Werner. O Tino Werner. Eu vou contar aqui uma coisa pra vocês aqui, caros ouvintes. Que ele ficou ano passado inteiro. Não, o Werner vai vir pro Liverpool. Vocês vão ver, velho. Que isso? O cara foi pro Chelsea. Chorou uma semana, o Henrique. mas só pra apontar uma coisa também aqui. Eu tava pensando aqui, velho. O Bayern, a gente falou tanto. Ah, o problema do PSG passou pras laterais. Para pensar um pouquinho. Olha as laterais dos titulares do Bayern. Kimmich e Davies, né? No banco tem o Driozola, promessa. No banco tinha Pavard. No banco tinha... Aí, tinha o Alaba jogando de zagueiro, que podia fazer a lateral esquerda também. Velho, os caras tinham lateral de sobra, tipo, todos muito bons, todos de primeira linha.
Até pra completar, o lateral esquerdo reserva era o Théo Hernandes, que foi titular da seleção francesa na Copa do Mundo de 18, né? Os dois laterais titulares da seleção francesa em 18 não estavam no banco.
E foi comprado, não foi barato, não.
80 milhões de euros. O lateral esquerdo, reserva do Bayern, custou 80 milhões de euros.
Então, acho que passa muito por aí, assim. É, eu acho que cabe ao Leonardo estar com a responsa muito grande, porque ele precisa fazer mudanças drásticas. Ele começar a gastar bem.
E só para ressaltar o que o Andes falou da academia do Bayern, a gente pode ver até na hora que o Goretzka foi levantar a taça, não sei se vocês viram na transmissão, os jogadores do time do Bayern começam a levantar a manga da blusa dele para mostrar os músculos na hora que ele ia levantar. Então, é uma coisa que acho que chama a atenção até dos próprios jogadores, a forma que ele é um armário mesmo, um cara que fez o diferencial assim, fisicamente para esse time do Bayern.
Não, com certeza. E outra coisa, também acho que também para a gente pontuar assim, é todo o trabalho. São caras, Goretzka, Gnabry, pô, são caras que estavam nas Olimpíadas, eram promessas das Olimpíadas e estão começando a se concretizar. Passa muito por aí, assim, é um trabalho muito grande. A gente tá voltando de novo naquelas histórias da época do 7-1, assim, de elogiar a escola alemã e tal. Mas, velho, é realmente de sentar e bater palma e assistir. O futebol alemão passa por um momento, assim, se o campeonato fosse um pouco mais competitivo, eu acho que seria bizarro, seria, assim, pau a pau com Premier League ou até melhor. Porque o trabalho de bastidor, o trabalho ali de escola de técnicos, o trabalho de com a base, o trabalho com a base é muito grande, assim.
E pra gente já encerrar esse bloco, assim, eu queria que vocês me falassem rapidamente como que o PSG pode lidar com o futuro, né? A gente já sabe que mês que vem, dia 22 de setembro, já começa a Champions League novamente. Então, será que dá, assim, para o time do PSG investir em lateral? Será que os jogadores vão ficar? Ou então, o que seria, assim, necessário para esse time do PSG chegar numa final de Champions de novo, né?
Primeiro, o time precisa pensar nos reforços. E eu acho que o time precisa de uns 5 reforços pontuais. 2 laterais, um direito e um esquerdo, 2 meio-campistas e um zagueiro para suprir a saída do Thiago Silva. Depois dos reforços, eu acho que o time precisa entender que nessa Champions de agora não vai ser fácil, não vai ser, não vou usar o termo fácil, mas o PSG teve um caminho facilitado nesses mata-matas, porque pegou times sem camisa, principalmente Atalanta e Leipzig. Que por mais que jogassem bem, não tinham, não eram acostumados a jogar a Champions. E principalmente o mata-mata. O PSG, apesar de ser eliminado toda hora, no passado das quartas, era acostumado. Então eu acho que o caminho não vai ser tão fácil. A tendência é que ele pegue times mais fortes nessa Champions. Acho que o jogo coletivo tem que melhorar muito. E acho que, assim, eu confio e não confio no Thomas Tuchel. Às vezes eu acho que ele é capaz, às vezes eu acho que não. Mas, no geral, acho que tem um voto de confiança nele para essa próxima temporada. Com os reforços certos, o time pode melhorar bastante. Mas, mesmo assim, ainda vejo muita dependência em cima de poucos jogadores, cito Neymar e Mbappé. Acho que ele também tem que trabalhar para esse peso nas costas ser distribuído durante os jogadores.
A camisa do PSG que não é pesada, falou logo.
não é também, né? Mas pelo menos estava acostumado com mata-mata, diferente dos outros dois.
Eu acho que não é só a camisa do PSG que não é pesada. A questão realmente é para o coletivo funcionar, ele precisa de dois jogadores importantes. Para a próxima temporada, é muito difícil manter esse trabalho que fez de garra, de trazer o time para a final. É, realmente, eu não vejo o PSG chegando na final como chegou esse ano. Da mesma maneira que eu não vi o Tottenham chegando na outra temporada. O Tottenham chegou no lapso de coragem, de raça, de deuses do futebol conspirando para que o Tottenham chegasse na final da Champions da temporada passada. E a mesma coisa do PSG, claro, com qualidades ali diferentes. Mas realmente o PSG precisa mudar esse meio dele e essa lateral, que realmente é muito difícil fazer contratações para a altura do campeonato que a gente já está, que já era para ter reformulações.
E assim, eu só queria ressaltar porque futebol é coletivo e peças em campo funcionam como engrenagens. Então, se você tem ali algumas peças que não se encaixam, a bola não chega lá na frente e também os caras não vão conseguir resolver. Então, eu acho que passa por um trabalho aí de reformulação e parar para pensar um pouco mais em como gastar esse dinheiro. É muito dinheiro entrando, mas não está sendo bem gasto. Então, dinheiro tem, cacife tem, camisa, não, apesar de não ter mais um time hoje com moral na Europa. Então, não tem um porquê. Eu acho que falta, o que vai depender muito do PSG vai ser o mercado que vai fazer agora.
E é com a poesia de Guilherme Simmer que a gente encerra esse primeiro bloco. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um pouco do Brasileirão, né? O Flamengo pós-Jesus, que está sofrendo, né? E também vamos falar se é o fim de Renato Gaúcho. Pode ser que sim, pode ser que não. O time do Grêmio vem jogando mal nesse brasileiro. Então, uma rápida vinhetinha e nós já voltamos para o segundo bloco.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Que eu sou sem Jesus, nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou?
Nada, nada, nada. Eu acho que o Lucão vai botar até a edição aí.
E começamos o nosso segundo bloco. É a segunda versão do nosso segundo bloco, porque o narrador aqui que vos fala esqueceu de gravar a primeira, então vamos falar tudo de novo. Eu já queria começar aqui com o meu querido Guilherme Simmer, que é um grande seguidor de Jorge Jesus, um discípulo nato, decorou todas as frases, a cada momento tem ali um segundo Jorge Jesus, o time tem que ter mais concentração no segundo tempo, então ele tem sempre uma pincelada. Já para começar falando desse Flamengo pós-Jorge Jesus, né? O time tá aí esperando para conseguir voltar a jogar, mas o Domenech ainda não conseguiu engrenar, né, não, Guilherme?
É, tá complicado. Sim, eu queria falar isso, não, mas... Pô, Jorge Jesus já foi, velho. Já passou, já acabou. Já era o Jorge Jesus.
Que nada, assim, tá com saudade. Tá com saudade, bateu saudade.
É aquele negócio de mil vezes, né? Você fica assim, negando ainda, mas ainda dói. Mas, como diz o Andrews aqui, analisando friamente, eu acho que qualquer treinador sofreria um pouco do que o Domi tá querendo, do que o Domi tá sofrendo nesse início de trabalho, porque é complicado você pegar um trabalho assim tão vitorioso como foi o do Jorge Jesus e substituí-lo, é uma tarefa muito grande. E ainda mais numa torcida como o Flamengo, que cobra bastante, num calendário brasileiro que é apertado. Então são muitos fatores que contribuem pro momento assim do Domi. Mas assim, ele ainda entrega muito pouco. Eu acho que, apesar de ter tudo isso contra, a resposta ainda não é equiparada, assim, dava para entregar mais. A gente vê nos últimos jogos do Flamengo, são poucos minutos, são 20, 30 minutos de um jogo inteiro que o Flamengo joga alguma coisa, que você tem alguma noção ali, que você vê que o time tem um trabalho coletivo ali por trás. No jogo contra o Botafogo, foi visto 30 minutos de jogo apenas do Flamengo, em bom volume de jogo, com uma marcação encaixada, não dando espaço para o Botafogo. Então, assim, eu acho que o trabalho dele ainda é muito pouco. Primeiro, por toda essa questão de falta de experiência, ele tem apenas esse trabalho na MLS, eu acho que, esquece, esse trabalho com o Guardiola, ele era auxiliar, não é a mesma coisa de desempenhar um trabalho como treinador.
Então esquece. Foi esse o ano da MLS que a gente tem que pegar. E assim, tem muita gente falando assim que ele está tendo que destruir um trabalho para começar outro. Mas é diferente. Ele está pegando um trabalho que era muito bom. E já que ele reclamava de tudo isso, de calendário, de falta de tempo para treinar, era o momento dele seguir o que ele falou. De falar, cara, vou mexer aos poucos. É impossível, gente. É impossível seguir com o mesmo trabalho, seguir com o restante do trabalho do treinador. Não tem como. Mas no começo era essencial. Porque é necessário pontuar, é necessário dar confiança aos jogadores. Então, assim, ele chegando logo, com o pé na porta, sem conhecer os jogadores direito, que foi, é muito nítido que a gente viu nos últimos jogos, que ele ainda não conhece o elenco que tem. E tentar implementar logo essas ideias de uma vez, tem se provado uma ideia muito equivocada e assim, algo que pode dar muito errado lá na frente. Eu acho que o trabalho do Domi até agora não é aquém do esperado, não traz esperança ou algo positivo para o futuro. Então, eu acho que, na verdade, é um grande margem de incertezas isso. E agora ele vai ter a primeira semana de trabalho dele livre, né? Poder trabalhar sem jogo no meio de semana. Vamos ver se no próximo final de semana o Flamengo chega com alguma coisa diferente. Mas até agora o que a gente viu, acho que é muito pouco. Muito, muito, muito pouco.
E você, Anderson, assim, como você enxerga, né? Nos outros episódios você já tinha apontado que o Domenech tinha uma postura muito diferente, uma postura mais apática. E tá fazendo falta, assim, um pouco de energia dele. Você não acha, assim, nos últimos jogos teve a vitória agora ali contra o Curitiba, mas perdeu dois jogos, assim, os dois primeiros, empatou outros dois. Então, falta ali alguma coisa, né, desse time, pro time do Domenech engrenar.
Então, é complicado a situação do Domenech Torrano, né? Se a gente for pegar, ele me parece um pouco, claro que ele não tem a mesma qualidade de treino, mas o Alex Ferguson, ele era muito parecido com o Domenech Torrano. Ele demorou 9 anos para ganhar o primeiro título, e tinha uma postura mansa, apática, como ele, na beira do campo. Mas que no caso dele deu certo, depois do Marco, que foi o jogador cantonal. Agora o Domenech, o uns tá acabando no Flamengo, e ele tá só anotando no caderninho dele. Eu acho que essa postura, pro futebol brasileiro, não dá certo. Não só o torcedor do Flamengo, mas o torcedor brasileiro em si, ele não gosta de treinadores que não gritem, que não esbravejem na beira do campo. Porque para o torcedor brasileiro, treinador apático é treinador que não quer vencer. E isso é uma visão ruim que as pessoas podem desenvolver do Domenech Torrano. Acho que ele tem um grande problema que é ele ainda não conheceu as características dos jogadores dele. Mesmo ele já estando aí há um tempo razoável, mesmo nos treinamentos, ele ainda não sabe direito escalar o time. Ele não sabe direito se o Everton vai ser ponta, se o Everton vai ser o meio centralizado. Ele não sabe ainda qual vai ser a formação. Se vai continuar no 4-1-3-2 do Jorge Jesus, ou se não vai. Então, realmente, ele está perdido. E os jogadores também estão perdidos. Mas, ainda assim, tentam ajudar. As informações que chegam de alguns portais é que o Diego Alves e o Felipe Luiz são os intérpretes dele para o elenco. Porque, realmente, os jogadores estão perdidos na questão tática. Não sabem muito o que fazer. E ficar perdido desse jeito demonstra que ele está desmanchando, e já desmanchou, na verdade, o trabalho do Jorge Jesus. Então, eu acho que o Domenech Torrano, hoje, ele está mais para dar errado do que para dar certo no Flamengo.
Não, com certeza, sim. E até completando o que você disse, Andrews, fica nítido que ele faz algumas coisas que, cara, já foram testadas e foram comprovadas que não dão certo. É uma coisa que a gente fala tanto assim... do Abel Braga, a gente usou bastante o Abel Braga, e ele tá fazendo a mesma coisa, velho. Ele pegou o melhor finalizador do Flamengo, o cara, velho, foi atireiro dos dois últimos Brasileirões, atireiro de Copa do Brasil, atireiro da Libertadores, e jogou ele na ponta, velho. Algo que já, ano passado, quando o Flamengo do Abel Braga jogava, que o Abel, ele te deixou claro que não queria a contratação do Gabriel, e aí ele teve que botar o Gabriel pra jogar, ele botou o Gabriel de ponta, o Gabriel não rendia. Ficou nítido que o Gabriel não pode jogar assim. Ainda mais, né, que o Flamengo, com o banco que tem, com tantas opções e de estilos de jogo diferente, de atacantes abertos, ele continua insistindo nessa ideia de botar o Gabriel na ponta. No jogo contra o Botafogo ficou nítido. Quando o Gabriel começou a cair para o meio, quando o Bruno Henrique e o Pedro Rocha, que até é uma questão que eu vou comentar daqui a pouquinho, ficou nítido quando ele puxou o Gabriel pro meio, que o Gabriel começou a render, ele começou a jogar bola, ele começou a aparecer finalizando na área. Então, assim, falta um pouco dele, da conversa com o jogador, e dele testar, dele parar de fazer esses testes que já aconteceram, entendeu? E até falar essa questão do Pedro Rocha, falando bastante mal das escolhas do Domi, se mostrou uma escolha acertada dele. Apesar do Pedro Rocha ter feito, sei lá, ter jogado 50, 60 minutos no máximo, no ano inteiro, foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo. E aí, ele pegou a escolha dele, que ele tava dando certo, era a válvula de escape do Flamengo, era o cara que tava criando as melhores oportunidades, o Flamengo tava jogando muito bem pelaquele lado esquerdo, ele, no tempo, foi lá, deslocou o Pedro Rocha pra direita e matou o futebol dele. Tanto que depois ele foi sacado e foi trocado pelo Vitinho. Mas, assim... Essa questão do não conhecer o elenco, eu acho que está pesando muito junto à falta do físico. Num momento como esse, que o Flamengo ainda não engrena, eu acho que ele deveria optar pelo básico. E falta um pouco também do peito do treinador de barrar quem não está jogando. Ele teve peito para barrar o Gerson, para barrar o Arrascaeta, que até critico assim, o Arrascaeta não vinha tão mal e era a peça mais criativa do Flamengo, mas o Gerson vinha mal. E não barrar o Bruno Henrique, assim. É nítido nos últimos jogos que o Bruno Henrique é zero, o Bruno Henrique do Flamengo de 2019. Lembra o Bruno Henrique do pós-temporada magnífica que ele fez pelo Santos, e mesmo depois da lesão. Parece que ele tá correndo, a gente fica até vendo na internet, parece que ele tá correndo com aqueles pesos de academia nas pernas. O cara que tem um futebol físico, não tá conseguindo demonstrar o físico, ele perde tudo aquilo que ele pode entregar de melhor. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso. E foi nítido ontem quando ele botou o Pedro Rocha, que entrou com fome, um cara que mostra ter potencial para ser um possível titular, creio eu que não numa boa fase do Bruno Henrique, se ele voltasse ao que ele ano passado, mas para o momento atual se mostra um excelente jogador para a posição, e aí você vê isso em outras posições. Um Ilharão ali que, pô, o Ilharão tem a história toda com o Flamengo de altos e baixos, foi muito bem em 2016 e tal, mas o Thiago Maia entrou de outro volume para o meio de campo. Então, eu acho que conta muito essa inexperiência dele, de não ter o tato, não ter o peito como treinador, de primeiro treinador, né? Acho que esquece esses 10 anos de Guardiola. E também de não ter o elenco em mãos, não conhecer o elenco direito. Mas foi como eu disse, vamos ver se em uma semana, sendo resultadista e imediatista, mas eu acho que está na hora dele começar a mostrar alguma coisa.
E você, João Lucas, você tá quietinho aí no debate, eu quero saber, assim, o que você acha desse Flamengo pós-Jesus e na era do Domenech?
Ai, 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 o Brasil que eu quero é o Flamengo se fudendo.
E, ó, galera, isso não é opinião do... Não tem nada na coluna lá dos jornais que aparece no final? Não é opinião do jornal? Isso também não é nossa opinião, hein? É opinião do... Arroba... Não queria falar o Instagram dele, mas acho que é arroba, senhor Supertramp.
Eu não consigo. Pode ir lá, eu não consigo analisar o Flamengo. O negócio vai pegar fogo aqui. Tá pegando fogo, bicho. E o Flamengo do Domenech, ele não é o Flamengo que encanta. Ele apresenta realmente. O cara me bota o Arrascaeta no banco. Realmente ele é mais anti-flamenguista do que eu.
É só isso? Morreu. É mais anti-flamenguista que eu. Acabou.
Não, é bruto. Ué, não tem. A gente pode ficar falando aqui sobre exatamente o quanto que ele ainda está encaixando reservas que ele acredita que podem evoluir, mas são escolhas assim, por exemplo, o Gabigol nas pontas e o Bruno Henrique centrado, é uma coisa que realmente são escolhas muito burras, que é talvez a torcida do Flamengo mais pragmática tenta falar assim para si mesma: não, vai dar certo, porque ele está experimentando, só que. Quando você tem um trabalho como o do JJ, que você traz, você não precisa recriar, você não precisa renovar, você só precisa dar continuidade, cara. É o mesmo caso que, por exemplo...
Adaptar, né? Adaptar o trabalho, que continuidade...
Sim, adaptar. A questão realmente, o Flamengo trouxe um Abel Braga passivo, omisso, sabe? O cara não se põe, ele parece que não... tudo bem que ele tá conhecendo o elenco, mas... Você pode atiçar seu elenco para trazer oportunismo na jogada, trazer que o elenco ele ainda exploda. O Flamengo realmente não parece o mesmo Flamengo. Como a gente tinha dito no bloco anterior, que não foi gravado, mas o Bruno Henrique parece estar aéreo, parece estar em outro time, porque parece que ele já quer ir embora e não joga pelo Flamengo, entendeu? É o mesmo caso, por exemplo, do... Eu vejo o mesmo caso do Gerson e do Arrascaeta, sabe? Do Gerson nem tanto, pô. Acho que realmente o Gerson falta ainda uma coisa, mas o Arrascaeta realmente, depois da pós-parada, para mim, não tem feito nada de produtivo.
Pensando aqui, essa parte assim, de inverter no segundo tempo, que você disse do Pedro Rocha passar para a direita e voltar ali o Gabigol para o meio e o Bruno Henrique para a esquerda, não pode ter partido de uma conversa com o próprio elenco, assim, durante o intervalo, o Gabigol, que já saiu nervoso ali do primeiro tempo, não pode ter falado, ô, professor, eu rendo mais no meio, porque você me bota na ponta e o Bruno Henrique rende mais na esquerda. Não pode ter rolado esse papo?
Talvez, mas aí tá. Se o treinador tem convicção do que ele faz, ele tem que continuar com a ideia dele. É, eu acho que tem um paradoxo aí, tem uma questão muito grande aí. É, se ele viu que ele cometeu esse equívoco, ele teria outras opções para poder arrumar isso. Dava para ele ter o quê? Ele tinha o Everton Ribeiro em campo. Ele podia fazer o quê? Botar o Gerson, ou trazer o Thiago Maia, que ele fez a substituição depois, e puxar o Gabriel para o meio, puxar o Everton Ribeiro de novo para a direita. Ou se ele queria continuar com aquelas peças em campo, ele podia fazer o quê? Trazer mesmo o Bruno Henrique, que já sabe que ele não está rendendo nem na esquerda, nem no centro, puxar o Bruno Henrique para a direita, deixar o Pedro Rocha por lá, ou trazer o quê? Mais mobilidade para o ataque. Falar assim, ó, filhões, Bruno Henrique e Gabigol, vocês dois vão ficar mais centrados, mas vocês vão poder abrir para os dois entrar. Então, todo mundo vai se mexer. Eu acho que falta um pouquinho do tato dele e saber administrar o quê? Entender o que é melhor para o elenco e o que é melhor para as ideias dele. Assim, isso tudo é conhecimento, isso tudo é tempo. Mas tem um pouco de ousadia da parte dele de querer mudar logo, mas falta ter o quê? Bora, filhão, acorda. Não sei nem o que eu tô falando mais.
Acho que precisava, acho que ficou bom. Falta ter peito, falta o Flamengo jogar como Flamengo. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo.
Esse é invejoso do caralho, meu irmão.
O
João Lucas é o maior flamenguista enrustido de todos. É o mais que
investe.
É aquele cara que tá assistindo o jogo assim. Não quero fazer um seco, não. O Flamengo não ganha, não.
É louco, filho. A melhor coisa que tem no mundo é ver o Flamengo perdendo, velho. Você não tem noção da emoção que é.
O que falta pro Domenech é tato pra saber da realidade onde ele tá. E a realidade onde ele tá é de um futebol de uma torcida que pressiona, não só do Flamengo. Toda a torcida brasileira, ela tem o caráter de pressionar o tempo todo. E se ele não acordar para isso, ele vai cair rápido.
E assim, né, a gente pode perceber outro tema, assim, que falta para esse time do Flamengo, tá sendo a sorte, né? Aquela bola do Bruno Henrique do primeiro tempo ali, que ele dá uma cabeçada e o Gatito defende, era uma bola que entrava no ano passado tranquilamente, o próprio chute do Gabigol que foi na trave. Aquele lance do azar que a bola bate na mão do Bruno Henrique e acaba saindo o gol do Flamengo na sequência. Então, são bolas que ano passado a gente estava vendo ali, o cruzamento no Bruno Henrique era gol na certa, né? Então, não está faltando essa sorte do time do Flamengo, né? Nos últimos dois jogos, o Gabigol voltou a marcar, né? Fez de pênalti contra o Botafogo e de pênalti contra o Grêmio, que já é o nosso próximo assunto, que é justamente esse time do Renato Gaúcho que vem uma decrescente, assim, desde o ano passado. E esse ano estreou com vitória para cima do Fluminense, mas empatou as quatro partidas seguidas, assim, né? Desde a segunda rodada, o time só vem empatando. Foram dois empates por 0-0 e dois empates por 1-1. Eu já queria começar, assim, com o Endos, que nos primeiros episódios trouxe ali umas frases polêmicas sobre o Vanderlei Luxemburgo, sobre alguns técnicos brasileiros que já estavam ultrapassados. Você acha que chegou a hora do Renato Gaúcho, mas ele ainda tem a entregar pelo Grêmio?
O Renato Gaúcho é um treinador aqui no Brasil que ele tem uma postura muito covarde, né? Ele escala os jogadores reservas nos jogos e isso acaba dando para ele uma desculpa de que, ah, não tô jogando bem aqui no Brasileiro porque tô com o time reserva. Mas a verdade é que não tá jogando bem porque o time não está bem mesmo. Tudo bem que, vamos dar um desconto aí, que nenhum time no Brasil está jogando maravilhosamente bem. Falou-se muito no Atlético Mineiro, mas a gente já viu que agora que foi um voo de galinha. Ou um voo de galo. Mas eu acho que o Renato Gaúcho tem outro problema também, que é o auxiliar dele. Não que o auxiliar seja o problema, mas o auxiliar, no caso dele, é a solução. O Renato Gaúcho não dá os treinos do Grêmio. Quem dá é o auxiliar. Acho que é Alexandre Moraes o nome dele, alguma coisa assim. E aí acaba que o o Renato Gaúcho, ele é um Zé Boleiro, que só sabe gerir o elenco e que é um animador de grupo. Então acaba que ele não tem muito tato mesmo para mexer no time do Grêmio. Um outro problema que eu vejo no Grêmio é a falta de peças. É, o Everton Cebolinha saiu agora, veio o Everton Motozinho, que sinceramente muito fraco, abaixo, que já tá com a idade, não vou dizer a idade avançada, mas não tá novo. É, então assim, com menos peças, com menos qualidade e no decréscimo, é isso que o Grêmio tá na decaída, eu acredito que agora a gente vai ser comum a gente ver atuações ruins do Grêmio, e eu acho que não por parte da torcida do Grêmio, mas de outras torcidas e por parte da mídia brasileira, as críticas vão começar.
Galera, vou explicar pra vocês aqui de novo essa situação. Não foi coisa tática, técnica. Foi uma coisa de marketing, pô. O que que o Grêmio fez? O Everton foi embora. Tô cheio de camisa aqui. Torcedor comprou camisa. Loja cheia de camisa que tu é, Everton. Camisa 11. O que que eles fizeram? Foram atrás do Everton que tava no mercado lá. Deram a camisa 11 pra ele, velho. Foi tudo jogada de marketing. Não tem nada a ver com isso, não. Foi pra vender camisa. Vender não. Continuar vendendo. E a galera que já tem, continuar com as camisas tranquilo. A pessoa pode chegar com a camisa assim. Ô, essa camisa é do Everton e... É o Cebolinha, né? É. Aí o outro chega, é do Motorzinho. É. É 2 em 1. mas, como o Andrew fala, analisando friamente aí, concordo cabuloso. Tipo, velho, eu acho que o Renato Gaúcho, esse trabalho aí, já chegou ao fim. É, tem, e a gente escuta muito na Europa, né? Que é lá que os treinadores costumam ficar 4, 5 anos no clube. Que durante esse período, eles têm que se reinventar bastante. Eles têm que mudar suas ideias, reciclar suas ideias. E com o Renato Gaúcho não acontece isso. É, ele é um cara, assim, com ego muito grande, se acha muito superior, até mesmo nas derrotas ele quer sair por cima, quer sair grande, não sabe reconhecer o próprio erro. Então, isso é refletido no próprio trabalho. Ele não, como ele não reconhece o próprio erro, tá tudo bem, não tem nada para mudar, virou esse marasmo. Então, acho que tá chegando o fim desse trabalho, o ciclo dele tá chegando. E assim, ele continua com essa ideia de vou reciclar jogadores, vou fazer eles voltarem a jogar bola, sendo que não dá. Ano passado ele falou uma coisa, bateu muito na tecla do Flamengo é assim porque gastou 200 milhões. Mas o Grêmio tem saúde financeira boa, o Grêmio tem dinheiro para contratar, mas ele não sabe contratar. O Renato Gaúcho, as peças que ele pede, não faz sentido. Igual agora, ele precisando de um atacante, um centroavante, a quem ele foi recorrer? Luiz Fernando do Botafogo, foi anunciado ontem. Ele pode ter até ser um bom jogador, mas pro nível que o Grêmio quer jogar, pro nível que o Grêmio, onde o Grêmio quer estar, não é um jogador... Não é um jogador necessário, assim. Não é um jogador que se encaixa. De novo, essa questão do Renato Gaúcho. Parte muito também dele olhar para dentro. E também tem tudo isso do respaldo que ele tem no Grêmio, dos títulos ele ter ganhado, já por ser ido como técnico, como jogador. E de não pressionarem ele, assim. Você vê até o próprio Grêmio. Pode estar chateado, mas entende. Sei lá, é o estilo de jogo, o estilo de trabalho do Renato Gaúcho, de poupar. O cara tá poupando para o Libertadores, não sabe quando vai... Não sabe como vai começar, mas vai demorar ainda um pouco para começar. Poupando para um final de gauchão agora em setembro. Então, assim, não entra na minha cabeça isso. E não entra na minha cabeça quando a gente pega, como exemplo, um treinador europeu que veio aqui, foi lá, ganhou tudo. Falou, gente, mostrou. Bateu na cara do técnico. Falou assim, ó, dá para você ganhar tudo jogando com o mesmo time. E o cara continua batendo na mesma tecla.
E quem foi esse técnico, Guilherme?
Foi o... Não esqueci o nome dele, velho. Me fugiu aqui.
Como você esqueceu se tu dorme abraçado com a foto dele todos os dias?
Ah, cara, acontece.
Deixa eu só dar um adendo aqui sobre essa questão do nível das contratações. Isso é uma praga que tem no Grêmio por causa da contratação do Michael. Porque o Michael, ele não jogava no São Paulo, ele vem pro Grêmio, joga muita bola, e aí e a mesma coisa com o Cortez. E aí o Renato acha que ele é capaz de recuperar todos os jogadores do futebol brasileiro a jogar no ápice do que eles já jogaram. Isso não é verdade. Muitos jogadores já vieram aí. Christian André do Corinthians. Balada. André. E o André foi caríssimo. O André foi 10 milhões de reais. Então, ele ainda tem esse pensamento, só por causa desses dois jogadores, Michael e Cortez, que ele acha que vai conseguir fazer isso. E esses jogadores vão pro Grêmio e continuam com nível baixo. Então, assim, esse é um outro problema que é causado pelo ego do Renato.
Ó, João Lucas, vou até já puxar o gancho aí, uma coisa que você citou bastante, que casa muito bem com o que o André falou. Libertadores, daquele ano, o Grêmio não foi caminho muito difícil, não é?
A gente falou sobre isso
nos bastidores.
A gente João que está com dor de cotovelo até agora não superou a não gravação.
Cara, para os ouvintes, cara, vocês iam ouvir o melhor podcast da história do Tapa, onde eu falo com produção. O futebol nunca visto, jamais visto, será o que a gente fez agora. Mas enfim, a gente tinha falado exatamente sobre o quanto que o Grêmio pegou em 2017 um caminho mais fácil do que os outros grandes campeões brasileiros fizeram na Libertadores. Eu nunca costumo diminuir um título que nem a Libertadores, mas o do Grêmio de 2017, ele é, para mim, ele é um pouco contestável. Por causa do Luan, porque o Luan é um cara que enganou todo mundo, o Arthur foi um cara que enganou todo mundo logo. Enganou até o Barcelona. Se você ver os outros anos, o caminho do Grêmio, ele é mais fácil do que o do Flamengo, do Atlético Mineiro, ou do Corinthians, ou do Santos e até mesmo Inter e São Paulo. E sobre o Renato, cara, essa petulância de nunca admitir o erro dele e falar, por exemplo, o ano passado era o slogan: a minha equipe joga o melhor futebol do Brasil, sendo que não era. O cara tá caindo, o cara tá na merda e ele não admite que ele tá mal, sabe? E é o caso de uma equipe como o Grêmio atualmente. É um time que perdeu a sua maior estrela, o seu maior status, e tem hoje como artilheiro o Diego Souza, que é um cara de 35 anos, 36, 37, agora me fugiu a idade do Diego Souza. Você tem no banco como opção o Thiago Neves, que foi pivô de um rebaixamento, de uma crise interna do Cruzeiro. E você fala, traz Zezé.
Fala, Zezé.
Fala, Zezé. Exatamente. E tudo bem que o Thiago Neves, ele pode trazer, às vezes, um conflito que aconteceu só no Cruzeiro e talvez ele não tenha repetido em outros clubes. Mas ficou para a história. E a outra coisa também é exatamente essa troca duvidosa, cara, que ele faz mais uma vez de trazer. Ele fez uma troca entre o Luciano e o Everton. A galera do São Paulo tinha até criticado porque o Everton foi muito caro pro São Paulo, o Diego Souza foi muito caro pro São Paulo.
Não, surgiu um meme aí nas redes sociais esses dias: compre o Diego Souza por tantos milhões. Aí, compre exatamente. O Everton por tantos milhões. Venda o Diego Souza por nada. Vai lá e o que você faz? Troca o Everton, que você gastou milhões, pelo reserva do Diego Souza.
Mas agora eu acho que do São Paulo é mais lucro. O Luciano é um jogador novo, é um jogador de impulso. Ele traz mobilidade ali entre as pontas, ele transita muito bem. O Luciano realmente, pro nível do futebol brasileiro, ele consegue... Eu prefiro o Luciano no banco do que um jogador como o Thiago Silva ou Diego Souza.
Thiago Neves, né? Thiago Silva joga no PSG, pô.
Thiago Neves. Eu falo Diego Alves agora, pra tu ouvir.
Tá muito louco esse episódio.
Tá muito Diego, muito Thiago. E aí, assim, uma troca duvidosa. Na minha opinião, o Renato, ele é obsoleto, até mesmo no futebol brasileiro. Quando tem uma galerinha que adora cogitar ele como técnico da seleção, cara, o Renato Portaluppi não sustenta uma Copa do Mundo, cara. E sabe a maior prova disso? É o vexame que ele fez com o Grêmio no Maracanã. E é o vexame que talvez o Grêmio possa vir passar nessa Libertadores sem torcida, com um formato diferente e com peças velhas, com um futebol que é carquético, que pode vir até ser um Fluminense.
Não, eu concordo plenamente. De novo, falta aquela questão do olhar para dentro e até... Você falou dessa questão, o jogo que o Renato batia nessa tecla, meu futebol é fácil jogar o melhor futebol num ano. Difícil é que nem eu, que joga há 4 anos o melhor futebol do Brasil. De novo, aquela questão assim, o Grêmio é um time que fechou os últimos anos no azul, tem uma boa gestão financeira, uma boa gestão administrativa e segue contratando muito mal. Eu acho que o Renato Gaúcho tem outra coisa, uma opinião própria, assim, que eu penso muito sobre ele, que o Renato Gaúcho, eu acho que ele tem medo de sair do Grêmio e dar errado e entrar num flop de treinadores esquecidos aí. Eu acho que, assim, apesar de a gente falar dessa questão, que a gente tá falando de todos os técnicos, é início de trabalho, início do Brasileirão, mas o caso dele é um pouco mais específico. Ele já conhece o time dele, ele já conhece o elenco, ele já tem tempo de trabalho, o técnico que há mais tempo tá no cargo no Brasil. Então, cara, não dá pra o Grêmio entregar o que tá entregando. Ainda mais num início brasileirão, onde ninguém se sobressai. Ainda um pouco confuso, não sabe? A gente não sabe quem vai sair melhor, que time está mais organizado, porque o próprio Atlético vem de duas derrotas, Inter, altos e baixos. Então, assim, o trabalho do Renato Gaúcho é realmente de ser contestado e de trazer aquela... Até que o João tocou nesse ponto, tem muita gente que tem o imaginário dele como técnico da seleção. E mostrar que, realmente, o trabalho dele talvez não seja isso tudo que a gente colocou.
E é com as duras palavras dos nossos comentaristas que a gente encerra o quinto episódio do Tapa de Qualidade. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, é @tpqpodcast. Siga também o @gcime. Me sigam @lucas.gsb. Sigam @andrewsnelly. E você, torcedor flamenguista, xingue o João Lucas no @srsupertramp. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Tem os melhores comentários do Brasil, pode vir.
Gostou do Tapa de Qualidade, quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga tpqpodcast.